sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast NA. Nessa edição, vamos tratar de um assunto importante e pertinente, principalmente para você, produtor rural, que já fez o seu cadastro ambiental e agora está naquela segunda fase, o PRA, né, o Projeto de Regularização Ambiental, onde você se deu conta que precisa fazer a recuperação da sua área. E agora? O que fazer, o que pode ser feito, enfim, a gente tem uma solução bem legal, bem interessante. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Cícero Homem de Melo, coordenador de negócios da Reservas Votorantim. Seja bem-vindo, Cícero, obrigado por estar aqui com a gente nesse episódio e principalmente trazendo essa alternativa importante, tanto para vocês, né, como produtores ou como proprietários de áreas, como uma amostra de como o modelo pode funcionar também para aqueles produtores que têm excedentes de áreas preservadas. Antes de começar com o nosso tema, eu sempre pergunto aqui qual que é a sua relação com o agro, como é que é a sua história no agronegócio, enfim, você que é formado pela Universidade Federal Rural lá do Rio de Janeiro, você que é engenheiro florestal, enfim, como é que começa a sua história?
Legal, bacana. Muito obrigado pelo espaço. A gente fica bem contente em poder falar com os proprietários sobre essa alternativa de compensação, regularização das reservas legais, que tão necessárias hoje em dia, né? Então, a minha história começa lá em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, ali num contato muito próximo a áreas conservadas, áreas de floresta, né? Passando ali por propriedades rurais no final de semana, ficando ali com a minha mãe junto, cuidando de plantas. Então, daí nasceu essa paixão por áreas protegidas, por floresta nativa, o que me fez cursar engenharia florestal ali na Rural do Rio de Janeiro. Voltei para Taubaté para trabalhar ali após a minha formação durante 2 anos. E depois desses 2 anos, fui para o terceiro setor coordenar projetos de restauração ecológica no estado de São Paulo inteiro, ali na Fundação SOS Mata Atlântica, onde me aproximei dos proprietários rurais com alternativas viáveis para a recuperação de áreas de APP e reserva legal dentro dessas propriedades. Então, uma relação bem próxima. Os projetos de restauração, invariavelmente, eles acontecem no meio rural, eles precisam da permissão de proprietários, né, que queiram ceder suas áreas para esses projetos. Então, me aproximei bastante ali no entendimento do próprio Código Florestal, né, para buscar alternativas para a regularização dessas propriedades. Fiquei próximo ali na construção também dos CARs, no apoio a alguns proprietários para inscrição e regularização dessas propriedades ali no Cadastro Ambiental Rural. E aí começou essa minha jornada que há 2 anos e meio estou na Reservas Votorantim, não mais agora ali no campo, mas estou agora, né, no mundo corporativo, ali na gestão desses projetos, tanto ali a compensação, regularização de reserva legal, que vai ser o nosso tema aqui, e outros grandes projetos que também envolvem o meio rural.
Você é um exemplo de que é possível conciliar a preservação ambiental com produção rural. Você acompanhou e viu essa história acontecendo na prática.
Na prática, exatamente. Então, o novo Código Florestal, não tão novo assim, lá de 2012, né, a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, ele trouxe alternativas para esse proprietário estar regular. Ele trouxe o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que é um super avanço, algo que é um modelo para o mundo. Realmente esse diagnóstico dessas propriedades rurais do Brasil. Então, nós conseguimos ter essa dimensão do que está acontecendo e agora a gente está nesse segundo momento, que é o segmento da regularização através dos PRAs. E, realmente, os proprietários hoje, tanto os proprietários quanto as pessoas, né, preocupadas com conservação, eles viram que o caminho do meio é a melhor alternativa. Uhum. Né? Então, tem que existir produção e tem que existir conservação. E acontecendo tudo isso numa mesma propriedade é melhor ainda.
Muito bom. Bom, vamos voltar então lá em 2012 com o Código Florestal, enfim, com as exigências do Código Florestal. O primeiro momento, como a gente contou aqui, era o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Esse processo está praticamente finalizado e, a partir desse processo, o produtor rural ou o proprietário rural se viu na necessidade ou de recompor, no caso de falta de área de preservação permanente ou de reserva legal, e se viu na necessidade de não desmatar caso ele esteja dentro daquele limite já projetado pelo Código Ambiental. Enfim, a partir de agora, o que, que pode acontecer na prática?
Isso. Então, como você bem disse, né, o Código Florestal veio lá de 2012, houveram sucessivos adiamentos do prazo da inscrição do CAR para que os proprietários tivessem tempo suficiente para fazer essa inscrição. A inscrição e adesão ao PRA, então, ele se encerrou ali em dezembro de 2022, aqui em São Paulo. A partir daí, os proprietários têm que começar a adequação dessas propriedades junto ao PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental dessas propriedades. Existem várias alternativas, né? Os proprietários, eles podem recuperar suas áreas internamente, eles podem fazer compensações através de aquisição de áreas, e existe o nosso modelo, que nós consideramos como o melhor modelo para esses proprietários que queiram se regularizar. É um modelo que tem uma segurança jurídica, que tem um processo muito rápido, né? Então, ao contrário de aquisição de área, ao contrário de outros modelos, em 2 meses as propriedades já estão vinculadas ali dentro do SICAR, o proprietário já consegue fazer essa comprovação do caminho para regularização para os órgãos ambientais, para os órgãos fiscalizadores. Então é um modelo que é extremamente vantajoso para esses proprietários que estão nesse momento, passando pela regularização e pelo processo de regularização dessas áreas.
Na prática é uma espécie de arrendamento.
Exatamente, os produtores aí já estão acostumados com esse modelo de contrato. Nós fizemos questão de não fugir desse meio de que os proprietários e os produtores já estão acostumados. Então nós definimos o nosso modelo através do arrendamento temporário de 15 anos. O arrendamento é o contrato de arrendamento é bem parecido com o arrendamento de um pasto para pecuária, de um arrendamento de uma área para soja. Então esse modelo é bem parecido, nós trouxemos isso para dentro desse projeto, para que esse proprietário ele tivesse uma segurança, tivesse uma rapidez, uma solidez nessa solução. E, inclusive, financeiramente é mais viável seguir com o nosso modelo, né? Porque na ordem de grandeza, a gente estima que os investimentos iniciais do nosso modelo, ele é apenas 7% dos outros modelos, como a compra, a aquisição de áreas. E aí, com esse delta em que o proprietário está economizando ali no início da jornada, né, de 83%, qualquer tipo de investimento que esse proprietário faça, seja financeiro, seja na própria propriedade, ele vai conseguir pagar esse arrendamento ao longo dos anos com o que está gerando de receita através nesse modelo em que ele está economizando esse investimento que ele fez com esse recurso que sobrou em relação ao investimento.
Vamos entender melhor, então. Fiz o meu CAR e constatei que eu tenho que reconstituir, ou pelo menos eu tenho que recompor a regularizar a minha área. O que que, você citou já algumas possibilidades, né? Mas o que que me faz procurar, ou que critérios eu preciso conhecer para procurar, por exemplo, o que vocês estão oferecendo?
Tá, então o primeiro passo é realmente a inscrição no CAR. Ali no próprio SICAR, ele já vai ter o déficit de vegetação, a necessidade dele, né, de regularização dessa reserva legal, em que ele vai ter outras alternativas. Aí, ele tendo déficit, ele pode procurar a nossa solução, né?
Mas daí preciso ter um bioma específico?
Exatamente. Hoje nós temos duas alternativas para proprietários em 2 estados diferentes. Aqui em São Paulo, nós conseguimos atender os proprietários que estão localizados na Mata Atlântica. E em Goiás, nós conseguimos atender as propriedades de Goiás que estão no Cerrado. O Código Florestal ele permite que essa compensação ela ocorra dentro do bioma em estados diferentes. Porém, os PRAs, eles têm as diretrizes de que os estados têm que firmar um protocolo de intenção para que essa compensação ela viaje de estado para estado. Hoje não existe esse protocolo assinado por nenhum estado no Brasil. Então nós conseguimos atender somente os proprietários de Mata Atlântica. Mata Atlântica ela permeia 80% aí, né, do estado de São Paulo. Então 80% das propriedades do estado de São Paulo nós conseguimos atender através da compensação ali no legado das águas. E lá em Goiás também é nessa proporção nós conseguimos atender os proprietários que tenham déficit de vegetação, lá no Cerrado, em Goiás.
Só para entender, essas áreas que vocês vão arrendar para terceiros, elas são próprias do grupo?
Isso, são próprias. Aqui no Legado das Águas, elas são da Reservas Votorantim, do CBA, essas áreas... CBA não, desculpa. O Legado Verde do Cerrado, elas são de posse da CBA e nós fazemos uma cogestão junto com a Companhia Brasileira de Alumínio lá no Legado Verde do Cerrado. E aqui elas são nossas. O detalhe, né, que nós separamos aqui, para dar o exemplo do Legado das Águas, são 31 mil hectares de áreas conservadas, né? Então, para esse modelo, nós separamos 10 mil hectares, retiramos todas as áreas que são de APPs dessa propriedade, são as áreas de reserva legal dessa propriedade, as áreas de uso hoje, e separamos 10 mil hectares para atender essas compensações em uma região ali do Legado das Águas que é extremamente protegida já. Essa propriedade está na Votorantim S.A. desde a década de 40, para você ter ideia. Então, a conservação dela é garantida com anos de gestão desses territórios. Né?
Ô Cícero, e como é que surgiu a ideia desse modelo? Né? Porque aproveitar uma área que é protegida para ganhar dinheiro, no final das contas?
Exatamente. É uma alternativa que nós construímos e aplicamos nos nossos territórios e também vendemos para proprietários através de uma consultoria de plano de gestão de uso múltiplo desse território. Trazendo um pouquinho de contexto, né? Essas propriedades estão no grupo ali desde a década de 40. Ela foi adquirida para proteção dos recursos hídricos ali do rio Juquiá, onde foi construída algumas pequenas usinas hidrelétricas ao longo desse rio. Essas áreas estão protegidas, então, por esse motivo. E ali no começo dos anos 2000, o que hoje é o nosso CEO, era o Head de Sustentabilidade da Votorantim, o Davi Canassa, e ele foi provocado do que fazer alternativas para... Eu tenho essa área conservada. Não podemos desmatar. Não é uma área de compensação. Então, posso vender, eu posso me desfazer dela. Qual é a alternativa que existe? Inclusive, foi analisado todas as alternativas e nós montamos internamente um modelo de gestão de áreas conservadas para provar que floresta em pé ela é um negócio. Né? Nós buscamos provar que essa floresta em pé, para além de todos os benefícios ambientais tão necessários também atualmente em relação às mudanças climáticas, ela pode sim ser uma alternativa viável para os proprietários e para as comunidades que vivem ao redor dela como um modelo de negócios, com geração de receita, geração de emprego e renda para essas comunidades. Então nós aplicamos ali, foi o primeiro território que nós aplicamos esse modelo de gestão, que se chama múltiplo uso do território, onde cada hectare ele pode fazer com que vários negócios aconteçam ali nesse mesmo hectare e sejam fonte de receita para esse proprietário.
Num primeiro momento era para resolver um problema de vocês, aquela mata engessada ali, enfim, óbvio que a preservação é importante, mas como ganhar dinheiro com aquela situação? Uhum. Se desenhou o modelo de negócio que você está me apresentando agora. E num segundo momento, levar esse modelo de negócios para aquele produtor que tem excedente de área também. É uma possibilidade, então, a consultoria.
Exato, é uma possibilidade. Nem sempre parte desse princípio do uso, né? Hoje nós já temos uma série de clientes que nos procuram para rentabilizar essas áreas conservadas. Nem sempre eles partem desse ponto de que é um problema. Mas e sim, ó, eu tenho essa área, eu quero preservar. Qual uma alternativa viável, financeiramente inclusive, ou algum capital que eu possa gerar, um capital reputacional, uma proximidade com as comunidades que vivem ao redor dessas áreas, qual o modelo que se pode aplicar? É o nosso modelo de múltiplo uso da terra, né? Que ele foi aplicado, hoje ele já é aplicado, sob nossa gestão, em territórios que somam mais de 130 mil hectares na Mata Atlântica, no Pantanal e no Cerrado. Então é uma alternativa viável, hoje a gente já aplicou inclusive em florestas urbanas ali em Recife, nós estamos desenhando o modelo de múltiplo uso para florestas urbanas, aproveitamento ali de uso público nessa área, alternativas para geração de renda e a proximidade dessas comunidades também para buscar a geração de empregos com essa floresta em pé.
Quer dizer, a consultoria permite identificar o perfil daquela área e como ela pode ser explorada, é isso?
Perfeito. E o legal desse modelo é que a aplicação dele é distinto em territórios que estejam de acordo com a realidade local. Né? Por exemplo, o Legado das Águas, ali no Vale do Ribeira, nós desenvolvemos uma cadeia inclusiva, que é o uso público, o ecoturismo no geral, é um pouquinho mais amplo que o ecoturismo, né? Porque a gente faz a locação do espaço para gravação de reality shows, tem outras alternativas ali de uso público daquilo, mas como base o ecoturismo gerando emprego para essas pessoas que viviam ali ao redor dela, ao redor do Legado das Águas, e não tinham alternativas para geração de renda para suas famílias. Então, hoje, muitos deles trabalham como guia, trabalham nos perímetros fazendo ali o monitoramento dessas áreas. Por um outro lado, o Legado Verdes do Cerrado, a gente ainda não abriu para uso público, né? Mas qual que era a cadeia inclusiva lá? Agricultura e pecuária. Então, nós já tínhamos aberto ali nessa propriedade 20% dela e hoje nós aplicamos, né, a agricultura e pecuária sempre buscando a melhor alternativa de produção de baixo carbono. Hoje nós desenvolvemos um ILPF lá, Integração Lavoura e Pecuária e Floresta, incluindo essas comunidades que já estavam acostumadas a trabalhar com agro. Então, para você ter ideia de que os negócios podem acontecer de maneiras totalmente distintas. Existem negócios comuns, como a compensação de reserva legal, mas existem realidades distintas em territórios. E isso, para esses nossos clientes, também são outras realidades, outros negócios que podem acontecer ali dentro dessas áreas conservadas. Eu posso dar exemplo, um outro projeto, um outro negócio que é comum entre as propriedades, que são centros de biodiversidade. Né? Nós temos o Centro de Biodiversidade da Mata Atlântica aqui no Legado das Águas e o Centro de Biodiversidade do Cerrado lá no Legado Verde do Cerrado, onde nós aproveitamos essa floresta para coleta de sementes, para estudos científicos, busca de alternativas ali, princípios ativos para produção de qualquer tipo de produto ali dentro dessas áreas e baseado nessas florestas nativas. Então, são modelos que são replicados a nível Brasil, né? Hoje a gente já tem esse modelo em 3 biomas distintos, inclusive em floresta urbana também.
Ficou muito claro o potencial da consultoria. Agora, vamos entender o modelo arrendamento. Como é que isso agrega valor à atividade do grupo, principalmente, e como que isso começa, né? Eu detectei a necessidade de fazer a recomposição da minha área, não quero mexer na minha área, posso buscar uma alternativa fora dela, o arrendamento é uma delas. Qual que é o primeiro passo? Eu chego para o Cícero e falo o quê? Pergunto o quê? Como é que eu começo?
Legal. Então, o proprietário ele identificou aquele déficit, né, dessas propriedades aqui, vamos usar o exemplo do Legado das Águas. O primeiro passo é ele nos compartilhar esse documento do CAR conosco para a gente analisar se essa compensação ela pode viajar até o Legado das Águas. O único critério dele...
Tem uma questão legal aí.
É uma questão legal em relação ao bioma. Tá. Somente isso. Então, a partir do momento que ele pode, a gente constata realmente que esse proprietário ele pode, aí a gente avança para a negociação. Né? Então, são negociações contratuais. O pagamento do arrendamento ele é feito anualmente, num valor fixo, né, definido em contrato. O primeiro pagamento ele pode dividir em até 3 vezes, no ato da assinatura do contrato, no vínculo das propriedades no CAR e na averbação dessa compensação em matrícula. E a partir do segundo ano, do segundo até o 15º ano, o pagamento ele é feito no aniversário do contrato. Após o 15º ano, o contrato ele é renovável automaticamente, a não ser que haja manifestação desse cliente. Né? E para esse proprietário que tem déficit de reserva legal, existem grandes vantagens de fazer a compensação ali no Legado das Águas. Né? Existem a vantagem financeira, como eu falei, em relação ao pequeno investimento quanto comparado às outras alternativas. E um grande ponto que os proprietários muitas vezes eles não levam em consideração ao fazer a compensação, uma outra alternativa seria a compra de áreas, né? Então vamos imaginar um proprietário lá no Pontal do Paranapanema que está fazendo adquirir uma área ali no Vale do Ribeira para fazer essa compensação e visita essa área a cada 3 anos, cada 4 anos. Mas ele é responsável pela manutenção e segurança daquela área, né? Se houver alguma degradação, se houver um incêndio naquela área, ele pode ser responsável, corresponsável, inclusive criminalmente, e vai ser o responsável pela recomposição dessa área. Então, o proprietário, muitas vezes, ele está imaginando que ele está se vendo livre desse passivo, mas ele pode estar... Gerando um novo passivo e com custos financeiros elevados em relação a isso. O nosso modelo, o pagamento, esse valor do pagamento, ele já está incluso o monitoramento, o cuidado, a manutenção dessa área.
Tudo responsabilidade de vocês.
Da Reservas Votorantim hoje. Hoje a gente tem uma equipe aí de mais de 30 pessoas fazendo monitoramento, com drone, com veículos, eles andam pelos aceiros, pelas áreas. Então isso, e para comprovar a conservação dessa área para o proprietário, nós emitimos relatórios anuais também. E além disso, se o proprietário quiser utilizar como um ativo reputacional se vincular a um projeto como o Legado das Águas, ele pode também seguir com essa alternativa. Nós apoiamos na comunicação disso. Ele está se vinculando a um projeto que o Legado das Águas ele faz parte do maior corredor ecológico de Mata Atlântica do Brasil, por exemplo. Então ele pode ter esses benefícios reputacionais, benefícios financeiros e a nível de segurança também.
Quer dizer, no final das contas, ele tem até um selo de sustentabilidade ali para ele poder agregar a produção dele.
Exatamente, ele tem essa chancela de que a compensação ela está sendo feita num lugar ímpar para a conservação da Mata Atlântica, como o Legado das Águas. Né? O Legado das Águas ele é assim, uma maravilha de conservação, uma floresta em estágio clímax, que né, 80% disso aí em estágio clímax ou primária, né, com vegetação e fauna riquíssima, e ele pode se vincular a isso. Também tem um detalhe que o proprietário pode nos visitar, tá? Você, proprietário, que aderiu, né, que aderiu a esse processo de arrendamento, ele pode, eu quero levar hoje o meu investidor, eu sou um proprietário rural, né, eu sou uma empresa que tem uma produção agrícola, e eu quero levar o meu investidor, eu quero levar meu CEO para conhecer o projeto que a gente se vinculou através do arrendamento, né, da reserva legal. Ele pode ir até lá, no Legado das Águas nós temos pousada, temos restaurante, conseguimos atender também esses eventos aí, se o proprietário quiser aproveitar disso e conhecer por o pé. Hoje o proprietário ele pode, eu quero ir visitar a minha reserva legal. É possível.
Muito bem. Vamos colocar números nisso para ficar mais claro, Cícero. Quanto custa ou qual investimento é necessário para se fazer adesão a esse modelo de negócio?
Sim. Nós iniciamos a negociação aqui na Mata Atlântica com R$700 o hectare ano.
Varia de bioma para bioma, não?
Varia de bioma para bioma, principalmente relacionado ao custo da terra, né? Aqui em Goiás é um pouco mais barato o custo da terra, que é o modelo, né, que a gente concorre aí em relação a esses proprietários. Então aqui nós iniciamos a R$700, lá nós iniciamos a R$400 o hectare, por volta de R$400 o hectare ano. O que, que varia, né? Por que, que eu estou falando que iniciamos a negociação com 700? Porque caso o proprietário tenha grandes necessidades, né, acima de 100, 150 hectares de compensação, nós conseguimos melhorar esse valor para esse proprietário. Um outro detalhe que é legal também falar para os ouvintes é que nós estamos aí com um modelo também de parceria. Hoje a gente já tem parceria com grandes empresas do agro, com grandes escritórios de advocacia, com associação, posso dar o exemplo da Canoeste, por exemplo, em que ele é um intermediário entre nós e esses proprietários rurais que buscam alternativas. Então ele já tem um processo de confiança ali, por exemplo, com a associação que ele faz parte, ou com um consultor ali que dá o auxílio para a inscrição do CAR. Nós podemos assinar parcerias com esses intermediários, e esse intermediário ele é remunerado nos 3 primeiros anos ali desse arrendamento através de uma parceria entre Reservas Votorantim e esse proprietário que abre as porteiras para a gente. Né? Nós temos contratos e proprietários que nos buscam diretamente, né? A partir do momento ali que ele viu o déficit, ele busca no Google, né, alternativas para compensação. Eles vão cair ali no nosso site e entram em contato conosco para iniciar a negociação. Mas muitos também vêm através dessa parceria com intermediários que vão desde associação a escritórios de advocacia, uma alternativa legal também.
Como é que vocês estão vendo a demanda por esse tipo de negócio, por esse tipo de modelo?
Uhum. Tá, então, lá no início do Legado das Águas, né, em 2012, depois de 2015, Reservas Votorantim, nós já identificamos a reserva legal como uma alternativa de negócio para geração de receita para nós como proprietários, né? Porém, né, como a gente já falou também, houveram sucessivos adiamentos do prazo do CAR e isso fez com que a demanda ela fosse prorrogada, né? Então, desde o ano passado, quando acabou o prazo e passou a valer, né, o programa de regularização ambiental, nós temos notado que a demanda tem aumentado. Né? Os proprietários estão buscando alternativas para regularizar suas reservas legais e buscam aí, acaba que alguns deles chegam até nós. Tem casos também que o Ministério Público, algumas regiões do estado de São Paulo, que o Ministério Público está cobrando que esses proprietários estejam regular ao Código Florestal, anterior às legislações, e eles também buscam alternativas e também encontram aí o arrendamento temporário como uma alternativa viável para apresentação para o Ministério Público. Inclusive, tem casos aí que o Ministério Público já chancelou esse nosso modelo e o arrendamento já começou ali a valer e o proprietário passou a estar regular perante ao Código Florestal.
Já dá para desenhar o perfil de quem procura vocês? Qual que é a característica dessa pessoa?
Sim, já. Na sua maioria, os proprietários eles são pessoas jurídicas, né? Então, são empresas, grandes empresas do setor sucroalcooleiro, que a gente tem alguns clientes. Temos pessoas físicas também, mas a maioria, então, são pessoas jurídicas, empresas, que têm grandes necessidades. Né? Hoje, a gente, para você ter ideia, temos cerca aí de um pouco mais de 12 contratos ativos. Tem desde 200 hectares até um cliente que é uma pessoa física de 24 hectares de compensação. A maioria está nesse intervalo de grandes necessidades de compensação. Né? Então, acima de 100 hectares de proprietários que tenham necessidade de reserva legal, eles nos buscam e acreditam nesse modelo. Né? Então, por questões também, são proprietários que já estão acostumados com arrendamento, então não é uma novidade para esse tipo de contrato para eles. Então eles seguem por essa alternativa de maneira mais fácil.
Agora, quando a gente pensa no modelo, né, como um todo, vamos imaginar o trabalho de vocês. Você me falou que são 10 mil hectares já separados justamente para fazer esse arrendamento.
Isso.
Quando eu arrendo aquela área, ela não pode ser sobreposta, ela não pode ser trabalhada, ela não pode acontecer nada com ela, certo?
Não, errado. O que não pode é a sobreposição de outras reservas legais, né? Então, ali dentro do SICAR, a partir do momento que eu delimitei o polígono de compensação dessa terceira propriedade, ela está cravada para aquela propriedade. Mas, através do modelo de arrendamento, outros negócios podem acontecer ali em cima dessa propriedade. Né? Por isso que lá na consultoria, esse é um dos estudos. O proprietário das áreas, né? Para o proprietário rentabilizar aquelas áreas conservadas, nós fazemos essa análise de áreas excedentes, fazemos essa análise de se há possibilidade ali para que esse proprietário também faça um arrendamento junto com uma terceira propriedade, para que esses negócios possam acontecer ali dentro dessa mesma área, outras alternativas de fonte de receita.
Mas que outras alternativas podem acontecer?
Podem acontecer, por exemplo, os projetos de crédito de carbono, a coleta de sementes, né? Então, ali eu tenho uma... Esse é um negócio hoje, o Centro de Biodiversidade, para além das pesquisas ali na Mata Atlântica, né, para o desenvolvimento de espécies nativas, nós coletamos sementes para a produção de mudas nativas e venda para a restauração ecológica e para paisagismo. E essa árvore, por estar numa reserva legal, nós podemos sim, né, coletar essa semente, vender essas sementes, vender as mudas nativas, os créditos de carbono gerados ali dentro dessa área. Às vezes até uma trilha que aconteça ali embaixo pode estar acontecendo, né? E dentro de uma área de reserva legal.
Ou seja, a área passa a ser multifunção ali também.
Multifunção, exatamente. Que é o objetivo, como eu falei, esse múltiplo uso do território, né? Proprietário que tenham áreas, né, conservadas, nos procurem, porque realmente existem alternativas para a rentabilização dessas áreas hoje. Né? E a alternativa viável, né? Hoje, diante das mudanças climáticas, a gente muito bem sabe que essa floresta ela precisa ser conservada, precisa ser restaurada, os biomas brasileiros, mas para o lado do proprietário, ele precisa de alternativas para geração de renda e receita com aquela floresta conservada, né? E essa alternativa do múltiplo uso, ele é viável para qualquer localização no Brasil e para os proprietários aplicarem suas propriedades e terem, né, para além dos benefícios ambientais, também ter os benefícios financeiros dessa floresta conservada em suas áreas.
No final, o que você está propondo aqui para a gente e que vocês já estão fazendo é que as florestas nativas elas podem ser um negócio.
Elas podem ser um negócio, exatamente. O nosso lema é floresta em pé, negócios também. É, a floresta ela tem esse papel fundamental no futuro das próximas gerações, na conservação, na amenidade dessas mudanças climáticas, mas elas precisam também gerar renda, né? A gente nota aqui, por exemplo, o próprio Vale do Ribeira, uma região aí com menores índices de DH do Brasil, do Brasil não, desculpa, do estado de São Paulo, muito pela falta de alternativas ali para geração de emprego para essas comunidades. Então, havendo negócios, havendo alternativas de que essa floresta ela gere receita, gere emprego, gera renda, gere negócios, gere alternativas, gere remédios, né, nessa bioprospecção, é uma possibilidade para o Brasil, para o mundo em relação à conservação e para a geração de receita para os proprietários e para as comunidades que vivem ao redor delas. O nosso objetivo é esse, fazer negócios com a floresta em pé.
De um lado, eu estou preservando e de outro, eu não estou deixando aquele negócio, ou que poderia ser um negócio parado, né? Sem rentabilidade, eu consigo rentabilizar a floresta que está ali na minha propriedade.
Exatamente. E como a gente falou, né, o caminho do meio é sempre a melhor alternativa. Né? Nem a preservação lá xiita e nem a abertura, né, de florestas indiscriminadamente é o caminho. Esse caminho do meio hoje já tá provado, por exemplo, existem estudos científicos de que florestas, ou em processo de restauração, ou florestas nativas, próximo a plantios de café, elas trazem benefícios e aumento na produção em relação a polinizadores que ficam no seu habitat natural nessa floresta e durante o dia fazem a polinização desses pomares e voltam durante a noite e aumentam o rendimento dessa floresta. Então, além desse, tem a conservação hídrica, né? O aumento ali da permeabilidade desse solo, questões climáticas, microclimáticas ali, ajustes que essas florestas provêm. Então, realmente, para além dos negócios, para além dos serviços ambientais prestados por essa floresta, existe ali essa alternativa para geração ali de renda com
ela. E você citou, né, o café. Eu fico imaginando a possibilidade de produção de cafés especiais, né, com o exotismo que tem ali em volta, ao redor da produção que está sendo feita, enfim, você agrega valor à sua produção, inclusive.
Agrega valor, justamente. Você traz esse conceito ali de sustentabilidade, aquele selo que a gente falou, né? Então, hoje existem tantos consumidores que já estão mais exigentes, né? Cobram que empresas elas tenham ações ESG, ações de conservação. O proprietário conservando, provando de que essa floresta ainda está gerando benefício, né, ali financeiro para ele, provando que essa floresta está sendo conservada e provendo serviços ambientais para todos, uma vantagem incrível em relação aos outros concorrentes que não se importam com isso. Né?
Cícero, então vamos lá, vamos alinhar tudo aqui. Produtor rural, fez o cadastro ambiental rural, concluiu que tem déficit, precisa fazer a recomposição da propriedade dele. O arrendamento é uma alternativa.
Isso.
Agora, se ele constatou que ele tem um excedente, ele pode fazer ou replicar esse modelo de vocês na propriedade dele também. Sim. E ganhar dinheiro com aquele excedente.
Exatamente. Ele pode aplicar esse nosso modelo de arrendamento. Na construção da consultoria lá do plano de uso múltiplo desse território, uma das alternativas é a entrega de todos os materiais que a gente tem como base para sustentar esse negócio de reserva legal. Então, o proprietário também pode nos buscar para aplicação desse modelo ali, inclusive, né, da compensação da reserva legal dentro das suas propriedades, e buscar uma alternativa viável aí para conservar, para manter aquela área excedente ali.
E a alternativa vocês mesmos que sugerem ali dentro da capacidade da área dele?
Exatamente. Nós analisamos, fazemos, né? Primeiro, nós dividimos em duas fases, né, essa construção do plano de gerenciamento de uso múltiplo do território. A primeira fase é uma visão que a gente gosta de chamar de helicóptero. Então, a identificação de todas as alternativas ali. Né? Nós fazemos um diagnóstico completo das possibilidades da geração de receita, geração de reputação ali com essa floresta em pé. e partimos para a segunda fase, que aí é a construção do plano de fato, né? Após a aprovação desses negócios. Quais negócios são viáveis, além, né, de serem viáveis ali economicamente, quais são viáveis para o proprietário aplicar? Então, o proprietário seleciona algumas alternativas e nós avançamos para essa segunda fase, aí na construção do plano completo mesmo. Como que entregamos? Como que, usando o exemplo da reserva legal, nós entregamos todo o material que nos deu base, como o modelo de contrato para esses proprietários fecharem com seus clientes também. Então, é bem, bem bacana e é uma alternativa viável, sim, para os proprietários que têm um excedente.
E é interessante essa nossa conversa, porque o que era uma teoria lá em 2012, com a aprovação do Código Florestal e muitas brigas depois, né, justiça envolvida, inclusive, está virando uma realidade sendo colocada na prática, né?
Na prática. Realmente, hoje, depois, acho que dessas sucessíveis adiamentos, dessas brigas que tiveram, hoje é uma alternativa super viável. As coisas já estão acontecendo, né? É bom o proprietário saber disso, de que as coisas realmente estão avançando, né? A compensação ali de reserva legal, a regularização dessas propriedades, hoje é uma realidade com todas as alternativas, né, viáveis ali dentro do Código Florestal, inclusive o arrendamento.
E a prática já existe, tanto é que você está aqui apresentando um modelo que já começou a operar.
Exatamente. Hoje nós operamos, né, como eu falei, operamos esse modelo em 130 mil hectares, né, nem todos eles destinados à compensação de reserva legal, mas existem compensações acontecendo, contratos aqui em São Paulo, contratos lá em Goiás, e o proprietário e a busca pela regularização ambiental dessas propriedades rurais é um dever de todos, né? Além dos proprietários, acho que também é um dever nosso aqui, o próprio Estado de São Paulo, a gente tem conversas avançadas para o Estado também apresentar essas outras alternativas para o proprietário, através de cartilhas, através de próprio podcast aqui. Então, o proprietário entender que existem outros modelos é importante também para caminhar para a regularização, né? Porque alguns proprietários, né, como a gente falou também, os proprietários, eles não têm área excedente, eles são obrigados a recuperar essas APPs. O código, ele permite que essas APPs elas sejam marcadas como reserva legal. Então, o que faltou para completar os 20% aqui na Mata Atlântica, na teoria, muitos proprietários acreditam, eu vou perder a área produtiva, vou ter que afastar meu pasto, vou ter que cercar aqui para recuperar essas áreas, eu não quero perder a área produtiva. Existem alternativas para eles e eles precisam saber disso, né? Então, os proprietários marcam sua reserva legal ali dentro, vamos supor que eles têm 10% de reserva legal dentro de APP. Eles só têm a necessidade de fazer um contrato conosco de outros dos 10% que restam para que essa reserva legal ela seja integral. E ele acaba que tem uma alternativa que ele não vai perder a área produtiva, né?
Isso é fundamental, principalmente por conta de um processo que começou lá atrás, antes mesmo do Código Florestal, enfim, não existia regras, os produtores iam avançando no desmatamento e agora se vem na necessidade...
Eram incentivados, inclusive,
exatamente,
né?
Agora se vem na necessidade de recuperar. É justo, obviamente, por conta de uma lei que existe, mas precisa dar alternativas viáveis para que ele faça isso sem perder a área produtiva, como você bem citou aí. Né?
Exatamente, exatamente. E ainda se torna mais relevante esse espaço que vocês nos cederam aqui, né? Agradecemos novamente, justamente para que esses proprietários saibam, existem alternativas para regularizar suas propriedades.
Boa. Cícero, a gente já está chegando nos finalmente aqui e vou abrir a câmera para você passar o seu recado para quem está nos ouvindo, principalmente produtor rural.
Ok. Então, produtor rural, saibam que existem alternativas viáveis, né, para conservação e produção. A Reservas Votorantim prova que isso é possível através desse nosso modelo de uso múltiplo do território, já empregado hoje em 130 mil hectares, em 3 biomas distintos, Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal. E para os proprietários que tenham déficit de reserva legal em Goiás e em São Paulo, por favor, nos procurem. Nós podemos bater um papo muito maior. A gente está disponível para reuniões online, presenciais, para explicar um pouquinho melhor esse modelo e convencê-los a seguir através do modelo de arrendamento temporário.
Como é que acha vocês?
Nós, então, temos todos os. Estamos em todas as plataformas, redes sociais, temos o site da reservasvotorantim.com.br, também temos o site do Legado das Águas, caso vocês queiram conhecer esse território em específico, e todos os negócios estão ali dentro dos sites e das nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, está tudo ali.
Muito bom. Cícero, obrigado pela sua presença aqui com a gente em mais esse episódio do Podcast NA, um episódio, imagino, esclarecedor, principalmente para você que está nesse dilema, o que fazer agora, como fazer a recomposição da sua área. O arrendamento pode ser uma alternativa bem viável, como o Cícero trouxe para a gente, ou, se você tem excedente, por que não embarcar nessa também e fazer um projeto para que você possa transformar a sua floresta, sua área de preservação, em negócio também, em uma área rentável para a sua atividade. Bom, muito legal. A gente agradece mais uma vez a presença do Cícero aqui com a gente. E para você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Lembrando que o Podcast NA vai ao ar sempre às segundas-feiras, a partir das 2 horas da tarde. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!